Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador queira fazer ressalvas à ata da reunião anterior? Não havendo ressalvas, passemos à leitura dos comunicados da mesa diretora, dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações apresentadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulo Janor Madeira, Paulinho do Asfalto, que por gentileza faça a leitura.
Ofício subscrito pelo secretário Executivo de Governo. Até um comunicado ali, né? Em cima. Ah, peguei aqui. Vou pegar aqui. Boa noite a todos presentes.
Boa noite.
A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Parlamentar de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou exclusivamente no dia 29 de 3 de 2022, nos termos do artigo 21, inciso 25, do artigo 50, do parágrafo 3º, do artigo 163, todos os regimentos internos, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo de número 22 de 2021, que consegue título de cidadã honorária à irmã Norma Helena Santos, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo de número 23/2021, que consegue título de cidadão honorário ao senhor Wellington Silveira de Oliveira, de autoria do vereador Márcio Fernando da Costa, os quais serão encaminhados ao presidente desta Casa Legislativa para promulgação. Ofício subscrito pelo secretário municipal, pelo secretário de governo, senhor Antônio Carlos Esteves Pereira, ao presidente desta Casa Legislativa. A resposta às seguintes proposições. Ofício 185, CG, Prefeitura Municipal de Alfenas, em resposta ao requerimento 29/2022, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, no qual o secretário de Educação encaminha informações sobre os Centros Municipais de Educação Infantil de Alfenas. Leitura das indicações dos vereadores. Indicação de autoria do vereador Brazo Fernandes da Silva, Brazo da Máquina. Indicação 269. Assunto: realizar a limpeza geral no cemitério 3, capina, limpeza e detetização. Indicação 272. Assunto: fazer um mutirão de limpeza em todas as ruas do bairro Vila Betânia e designar um varredor para a varrição de todas as ruas do bairro Pôr do Sol. Indicação 275/2022. Assunto: gramar o espaço de terra que há no jardim da creche Semei Dona Vanja Beija-Flor, localizado na rua Paula Marques de Carvalho, de número 355, no bairro Campos Elísios. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro Dominguinhos. Indicação 277. Fazer operação tapa-buraco em várias ruas do bairro Vista Alegre, onde os proprietários dos veículos e motociclistas estão sendo prejudicados. Indicação 278. Fazer operação tapa-buraco na Avenida Alberto Vieira Romão, próximo ao número 1045, no Distrito Industrial. Indicação de autoria do vereador Ivanils Pereira de Andrade Ratinho. Indicação 268. Fazer a colocação de iluminação nos postes que já foi feita a vistoria, onde o local possui tensão baixa. São somente 18 postes predominando no condomínio Angola e está apto para fazer ligação. Indicação 274. Realizar a limpeza e manutenção no cemitério municipal, onde uma vez retiraram a caçamba, que estava no local. Indicação 282. Realizar um mutirão de limpeza em todas as ruas do bairro Boa Esperança e bairro Aparecida. Indicação de autoria do vereador José Carlos de Moraes Carlinhos Valdemar, 262. Reiterando a indicação de número 259, de 25 de março de 2022, avaliar in loco a possibilidade de instalar bancos, plantas e árvores, 3 ou 4, e flores na Avenida Governador Valadares, em frente ao número 838. Indicação 263. Quem interceda ao setor competente, a fim de verificar a possibilidade de fazer o recapeamento do bairro Pôr do Sol. Indicação 276/2022. realizar a limpeza em toda a extensão da rua Geu Gomes da Silva, principalmente nas proximidades do número 393, Jardim Aeroporto. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, Cátia Goiatá. Número 253, providenciar o reparo do degrau deixado na nova calçada construída em frente ao Teatro Municipal. 266, fazer a capina nas laterais da estrada de terra, localizada atrás da pista de Jardim Aeroporto. Indicação 267, retirar os troncos das árvores nas calçadas das ruas Evaristo da Veiga, em frente ao número 155, e Padre João Batista, em frente ao número 746. Indicação de autoria do vereador Luciano Guilherme Felipe Li, Luciano Solar. Indicação 279, colocar uma lixeira próximo ao prédio localizado na rua Tamarés, número 99, Vila Teixeira, e uma outra atrás da escola Dirce Moralete, na rua Vicente Lomonte. Indicação de autoria do vereador Márcio Fernando da Costa, Márcio Dunga. Indicação 258, fazer o asfaltamento, o passeio, a limpeza, manutenção e o conserto de bueiros na rua Josefina Salles Reis, esquina com a Avenida Paula Ávila Salles, Pinheirinho, em frente ao número 220, além de também ser necessário a colocação de caçambas de lixo. Indicação 264, instalar um redutor de velocidade quebra-mola na extensão da rua Saulo Prado Leite, 511, no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto, 260, verificar a possibilidade de refazer as calçadas onde retiraram os tocos das árvores com uma certa urgência. Indicação 261, verificar a possibilidade de melhorar a iluminação pública da Avenida João Januário, no bairro Pinheirinho, nas proximidades da Igreja Católica São Francisco de Assis. Indicação 265, fazer uma limpeza geral no bairro Vale Verde, consertar as bocas de bueiros e colocar grades. Indicação de autoria da vereadora Tereza Suelena de Paula. Indicação 280, providenciar a operação tapa-buraco em todo o bairro Jardim São Lucas, especialmente na rua Miguel Barbosa Elias. Indicação 281, reconstituir o pavimento asfáltico, bem como a limpeza do mato e entulho na rua Ribeirão Preto e demais ruas do bairro Jardim São Paulo. Indicação de número 283, providenciar a desobstrução e reconstrução da calçada, recapeamento, limpeza do local e colocação de grade nos bueiros, na rua Emília Pereira Esteve, em frente ao residencial Tupã. São essas, senhor presidente, as indicações.
Obrigado, vereador Paulinho do Asfalto. Só um minutinho. As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Palavra do vereador, conceda a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente. Agora nosso vice-prefeito municipal também, né? Boa noite, companheiros vereadores, vereadoras, imprensa, nossa jornalista Isabela, Zé Rubens, Mateuzinho, doutor Zé Ricardo, Pedro Itapuã, secretário, Sidney, subsecretário, Celininho, nosso jornalista Eduardo, doutor Carlos, assessor do vereador Guinho, e as pessoas que nos assistem nas redes sociais, secretário do Braz, também esqueci de falar, Celininho, doutor Antônio Carlos, secretário de governo, boa noite. Eu gostaria, Isabel, se você passasse para mim aqui a sinalização que o Marcelo fez para nós na semana passada em frente à Igreja São Pedro. Então, gente, eu fiz uma indicação há um mês atrás, fui procurado pelas pessoas que frequentam a Igreja Antiga de São Pedro, que ali estava perigoso, atropelamento. A indicação passou por essa casa, chegou até as mãos do Leonardo Vilela e passou para as mãos do Marcelo e fez o serviço de agosto lá. Ficou muito bonito, muito boa, recebi muitos elogios e agradecimento. Quero falar também, falando em sinalização, da iluminação pública. É, senhor presidente, nós devemos tomar a devida providência. Até hoje, tive reunido às 11 horas com o novo prefeito, o Fabinho, com a Yolanda, lá no Jardim São Carlos, numa travessa que eles vão asfaltar lá, que divide com a Raimundo Correia, e falei com ele. Nós, vereador, devemos tomar uma atitude aqui, juntamente com o chefe do executivo, a respeito, viu, Ratinho, da iluminação pública da nossa cidade, né, Dunga? Quanto tempo nós estamos lutando aí para a Praça Tereza de Carvalho, a Praça da Igreja Aparecida? Está uma vergonha. Não é culpa do prefeito, não é culpa do secretariado. É essa empresa que está fazendo serviço aqui, nós temos uma hora convidar ou intimar mesmo, vir fazer uso da tribuna aqui, nós sabíamos o que está acontecendo. Porque eu não aguento mais. É, tem que convocar, porque é o seguinte, eu não sei o que faz. Porque está tudo caminhando bem. E eu já falei, a iluminação pública da cidade não tem pasta. Qual secretário cuida disso? Eu não sei. Não é de obra, não. Porque se fosse de obras, a Yolanda tomava as devidas providências, porque ela é muito boa de serviço. Então, o que acontece? Nós, vereador, se nós cruzar os braços, o povo fica no escuro. Eu já não aguento mais. Porque eu ando para todos os bairros, o povo me cerca, me cobra, eu dou muita atenção. Então, né, senhor presidente? Vamos ver o que nós podemos fazer. Está nas mãos do senhor, presidente. O senhor é muito competente. Convocar eles para vir fazer uso da palavra. Nós ver o que está acontecendo.
Vamos convocar, ué.
Não é nós culpar secretariado, não.
Se quiser
nem prefeito. Vereador, nem prefeito. É o responsável da administração pública.
Vereador Paulinho, se o senhor quiser convocar, não é convoca.
Então, eu não sei se.
Estou aqui para isso.
Eu não sei se a lei permite convocar ou se nós devemos convidar.
Convidar, mas, convocar, do jeito que vocês acharem que for melhor.
Providência tem que tomar, porque o povo está cobrando e com razão. O povo paga a administração pública, não é certo? Outra coisa também que eu quero falar aqui. Saber com o chefe do executivo, com as leis municipais, se é. Eu acho que não é por conta da prefeitura, não. As calçadas, passeia por conta, eu penso comigo, que é por conta do proprietário da residência. Ó, tá incrível, não tem jeito. Ali ao lado da Saliba, uma empresa rica, grande, riquíssima, não tem mais aonde pôr dinheiro. Os passeios ali na Tiradentes, tá, Deus me perdoe. As pessoas mais idosas ali estão andando no meio da rua. Correndo risco de ser atropelado, porque não dá para andar lá. Eu passei de a pé lá hoje para fazer um teste. E não é só ali, não. Tem passeio ruim na cidade inteirinha. Tem que tomar uma certa providência. Tem que tomar uma certa providência aí, ó. Nós, vereador, tem que fiscalizar isso aí. Isso aí não é secretário, não é prefeitura, não é prefeito. Isso aí nós temos que ver aonde está o erro e corrigir isso aí, ué. Né, senhor presidente? Quero falar também, gente, quando a pessoa fala que vereador não trabalha e tal, através de nós, vereador, aqui, nós não medimos esforço, votamos a favor, ajudou o prefeito fazer aquela permuta, né? Hoje, graças a Deus, a creche, né? Cíntia Maria, tá muito, já quase que 45% pronta, né? Que botou a laje, ainda falta a metade, né? Mas que beleza, né, Ratinho? Então, queria também, é uma conquista de nós, vereadores, que aceitamos. Votamos. Todos os vereadores dessa casa votou a favor, não mediu esforço, o chefe do executivo, o ex-prefeito veio aqui, muito educado, passou o projeto para nós, nós acatamos a sugestão, votamos, e agora a creche está próximo a ser até reinaugurada, onde parece que tinha 30 crianças, vai ter 80 agora, né, presidente? Que maravilha, uma conquista de nós, vereadores, né? A respeito também do sítio Bambuzal. Dunga está lutando muito, o Carlinho lutou, eu, o Guinho, o Dominguinho, fomos em Belo Horizonte várias vezes, não amei de sair de lá. E o engenheiro veio aqui, fui com ele lá, e mostrando de que era, me ligou, e nós vai em Belo Horizonte, da CEMIG, e protocola, o protocolo passa para Varginha, e eles procuram nós aqui, nós vamos atrás, eu corro daqui, o Dunga corre de lá, o Dominguinho, e não sai de lá, ué. Eu não sei que pecado que o povo lá deve, eu não saí de lá. Então também é uma demanda que nós também temos que correr atrás, nós vereadores. Não é parte da Secretaria de Obra, não. Não vamos falar mal de secretário aqui, porque não tem nada a ver com o secretário e nada a ver com o prefeito. Aquilo lá é coisa que nós temos que correr atrás e resolver isso aí. Tá? É da nossa alçada. Os vereadores têm que fiscalizar isso aí. Então, aqui é Cíntia Bambuzal e Dominguinho. O senhor também que deu o primeiro passo, né? Guinho, eu, o Ratinho, não sei se fez indicação, mas o Carlinho Verdemar e o Dunga também está sempre batendo em cima. É uma obra que nós temos que cobrar para você sair, né? Então, senhor presidente, são essas minhas considerações de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulinho.
Com a palavra, vereador Dominguinhos. Quer falar?
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores, público aqui presente, imprensa. Senhor presidente, eu não ia nem falar nada essa noite não, mas não vou deixar de falar uma coisa que eu esqueci no sábado, que eu falei aqui, nós temos aqui em Alfenas o nosso candidato a deputado estadual, que é o ex-prefeito, e pré-candidato, né? Pré-candidato a deputado federal, que é o vereador o Braz, mas eu não sabia também que o nosso ilustre aí, o vereador Luciano Solar, e que ia ser também pré-candidato, conforme a Cátia também é pré-candidata. Então nós temos que estar sempre lembrando os nossos pré-candidatos aqui em Alfenas, sim. Então eu esqueci, estou falando agora à noite, que eu achei que fiquei devendo isso aí para eles, de falar o nome deles naquele momento. E também, senhor presidente, eu gostaria até de fazer esse comentário aqui, que o Paulinho é mais entendido nessa parte, que trabalhou muitos anos com asfalto, portanto já tem o seu apelido de Paulinho do asfalto. Nós tivemos naquela estrada da fama ali, tem muita coisa a desejar, né? E conforme eles estão querendo fazer uma canaleta ali, não é compactada nem nada, terra fofa, conforme a própria pessoa que está fazendo ali falou que aquilo ali não era muito tempo. Então é o seguinte, estão colocando a guia que coloque esse meio fio de fora a fora nessa estrada, na estrada, porque é bom, seria até a gente pegar o projeto, senhor presidente, para ver, porque o asfalto não vai ter durabilidade, não tem base. Começar aí, até o vereador Calinho falou esses dias que é verdade. Não tem base. E fazer uma coisa meio às pressas, correndo, sem uma fiscalização nenhuma, que não tem fiscal que possa lá fiscalizar junto com a prefeitura, fiscalizar junto com o serviço dele. Tá, Deus dará, estão fazendo o jeito deles, daqui um ano já não tem asfalto mais. E a coisa ali não vai ficar muito barato, né? Então nós temos sim que fiscalizar, conforme nós falamos hoje, agora à tarde, reunir mais vereador e ir lá e dar uma pressa aqui pessoal, fazer as coisas de acordo com a... que manda o figurino, né? Essa é a realidade. Então, eu estou deixando esse lembrete aqui, depois, Vossa Excelência, se quiser fazer algum comentário sobre isso aí, nós tivemos lá, então posso deixar de não falar isso aí.
Eu vou entrar na conversa, senhor, só um minutinho, que o senhor falou muito pouco. Realmente, eu tive com o vereador Dominguinho agora à tarde, lá na estrada que liga Alfenas à Fama. O serviço, ele não é ruim, não. O serviço, ele é borrado. Serviço muito ruim. Eu peguei lá, vereador Tânia Rosa, uma picareta, né, Dominguinho? O senhor viu, né, um pouquinho assim. Eu enfiei por baixo do asfalto, é como se pegasse uma prasta. Parece uma bosta de vaca. E outra coisa, se não fizer lá o meio fio, né, Dominguinho, de fora a fora na estrada, daqui dois meses, ao que eles terminar, Antônio Carlos, a estrada lá, ela vai ser uma estrada de terra, a mesma coisa, porque o barranco da estrada vai jogar tudo para dentro da estrada, porque não vai ter a canaleta para segurar. Aonde eles estão fazendo lá, do vereador Dominguinho ali, para escoamento de água, aquelas canaletas, vai aqui lá sem a... É não fazer. Eu acho que é melhor não fazer. É não fazer. O barranco não está sendo cortado do lado. Viu, Pedro? Dá uma passada lá. Você viu lá, Pedro? Aí, ó. Pedro acabou de fazer assim. Está muito ruim. Lá tem que virar a lâmina da máquina. Eu já fui maquinista, já trabalhei com máquina de esteira, eu sei como que é, que funciona mais ou menos. Aí. Tem que virar a lâmina ali. E o Paulinho já conhece muito de asfalto. Paulinho, seria muito bom, acho que todos os vereadores de lá. O senhor que tem um conhecimento, né? Vai lá para o senhor ver. Não tem condições de um asfalto ser daquele jeito. Eu acho que ali teve a contrapartida da prefeitura, sim. Lá não precisa falar, os empresários contribuíram demais. A gente sabe do esforço de cada empresário, né, Dominguinho? Nós conversamos isso. Mas lá, do jeito que está lá, vai virar estrada de chão e é pouco tempo. Né? Amanhã, isso é coisa rápida. Então, assim, nós temos que ir lá e fiscalizar, que é dinheiro público que está ali. Entendeu? Eu acho interessante nós fazermos aqui, semana que vem, a comissão de obras, levar o Paulinho do asfalto junto, porque o Paulinho realmente conhece o que é asfalto.
Vamos lá.
Assim, outras partes que já foram até remendadas. Fez esses dias e já está remendada. Então, se dá, é uma borra preta misturada não sei com o que, Paulinho. Se fizer uma massa de farinha de trigo bem feita mesmo, é capaz que fica até melhor.
E rodovia,
botar um polvilho no meio para ficar bem preguento e polir e deixar secar. Porque do jeito que está lá, tá ficando ruim, gente. Isso vai ficar ruim para nós também. Isso vai ficar ruim para nós aqui na Câmara. Então, tem que conversar, sentar com o Fabinho, o novo, nosso novo prefeito. Tem menino novo que está com gás aí. Então, agora é hora de nós arregaçar as mangas e lá realmente ver isso de perto. Dominguinho, eu peguei um pouquinho da fala do senhor, justamente porque o senhor pediu para falar. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, imprensa, público presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu vou até adiantar uma indicação que eu vou fazer essa semana a respeito desses dois semáforos que tem aqui. Aqui na Coronel Pedro Correia, aqui em frente, ao lado da Prefeitura, esquina com a Praça Fausto Monteiro. E aquele outro semáforo que é da Rua Duque de Caxias, esquina com a Coronel Pedro Correia também, que é o semáforo da Santa Casa. Aquele semáforo lá é um semáforo bem antigo, mas muito antigo mesmo. Porque aquelas foram retirados da época, lá da rua João de Souza Sobrinho, esquina com Henrique Carivaldo, e trouxeram para tampar um buraco aqui. E hoje, o verde, você não enxerga mais. Muitas pessoas reclamaram, e não precisa nem de reclamar. Eu próprio já visualizei lá que realmente está precário. Então, preciso de trocar antes que aconteça algum acidente. Né, Isabela? Até a Isabela passamos lá esse dia lá, a Isabela até comentou. Eu falei, eu vou fazer indicação, mas não deu tempo de fazer, porque a gente só pode fazer 3 indicações por semana. Então, já vou até adiantar essa indicação aqui, que várias pessoas me pediram, muitas pessoas mesmo. Uma outra coisa, eu quero agradecer aí a equipe do Lobão, aí, do Dionísio. Prontamente eles atenderam a minha indicação, que é a poda das árvores na Escola Levinho do Lamberto, viu, Lobão? Agradecer a vocês aí. Ficou só para a retirada lá dos galhos, mas esse é o de menos. Acredito que amanhã vocês vão lá e retirem, mas a parte grossa mesmo do serviço já foram feitos. E a diretora pediu muito para agradecer a vocês aí. Uma outra, queria falar sobre mais uma emenda que o deputado Dimas Fabiano encaminhou. Essa foi, está extraoficial, porque não está na conta da prefeitura. Mas ele encaminhou, assim, já com ofício pronto, 1 milhão, que vai ser depositado há poucos dias na conta da prefeitura, e a prefeitura vai fazer o que bem assim, entender do dinheiro. Acredito que seja numa obra, no asfalto. Eu até quero falar com o Fabinho, que é aquela rua José Constante da Silveira, eu estou batendo desde o começo do mandato. A rua está pirando, alguns querem que asfalta, outros não querem. Mas eu acredito que esse 1 milhão dá para fazer as duas ruas, porque são ruas pequenas. As circunstâncias da Silveira mesmo são 2 quarteirões só. E a Tapiranas é 2 quarteirões e meio, uma rua estreita. E eu quero conversar com o Fabinho a respeito dessa emenda, que essa emenda veio no meu nome também, para a gente ver onde que a gente vai colocar esse dinheiro. E a respeito do cemitério, né, Isabela? Queria que você passasse essa... A gente foi lá no cemitério bater algumas fotos lá, e eu venho pedindo há muito tempo essas câmeras de segurança. Desde o mandato passado, eu estou pedindo essas câmeras de segurança, cemitério. Infelizmente, ainda não colocaram. Mas eu queria só que passasse algumas imagens aí, né, Isabela? Você pode olhar que tá essa parte de bronze aí, os letreiros, as imagens de bronze, estão roubando. Os hidrômetros, tem 2 hidrômetros, não tem jeito. Então, ficar a gente 24 horas lá vigiando, eu acho que é meio impossível. Ainda mais dentro do cemitério. Acho que a câmera seria o meio de inibir o vandalismo e os roubos dentro do cemitério. Eu queria também, Isabela, não sei se você tem aquela foto, que foram retiradas as caçambas, Isabela. Você tem essa foto, Isabela? Não tem? Mas eu vou falar, eu fotografei lá, foram retiradas as caçambas dos cemitérios. E tem cada entulho lá. Então, todo dia tem entulho. Então, foram armazenando os entulhos lá, que está da altura desse teto aí. Então, essa caçamba precisa, urgente, ser voltada para retirar esses lixos lá dentro do cemitério. Uma outra coisa que o vereador Dominguinho está sempre batendo firme aí, é a respeito dos postes. E olha para você ver aquele poste, como é que ele está meio deitado. Eu vou fazer o ofício em Camargo Povaneiro, lá na CEMIG. Essa é na rua João Pereira, rua de casa, no 1503. Quero fazer esse ofício, porque... presta atenção para vocês verem aí, gente. No pé do poste, ele está curvando. Então, igual o vereador Dominguinho sempre fala, hora que acontecer algum acidente, acontecer às vezes até uma morte, né, presidente? Aí não adianta chorar. Então, eu quero oficializar o pessoal da CEMIG, é Rua João Pinheiro, 1503. Vou fazer esse ofício, o Vademar, qualquer outro vereador que quiser assinar, a gente vai encaminhar para o Ivanir para ver se toma as medidas cabíveis. Muito obrigado, senhor presidente.
Só, eu pedi, já mandei a relação poste lá da minha casa, lá que a mulher bateu lá, só está os ferros segurando poste, eles puseram um pedaço de eucalipto, um morão, dessa grossura, só. E até hoje nada, ninguém... Eu não sei onde a gente procura, tem que ter um, assim... A prefeitura tinha que solicitar pra, mandar para a gente, tipo assim, tal assunto, tal lugar, que a pessoa que mexe, tal lugar. E a gente não sabe aonde recorrer.
Nós
somos vereadores, você imagina o pessoal.
Eu vou encaminhar o ofício, Valdemar. Pega o seu também, pega bate o a foto.
Né,
vamos encaminhar para a CEMIG, que a gente vai tirar a responsabilidade nossa. Porque o pessoal cobra. A responsabilidade não vão jogar lá na CEMIG. Porque se acontecer algum acidente, alguma coisa, vai estar oficializado aqui. Aí a CEMIG é que vai ter que se virar com o pessoal. A gente espera que não seja morte, alguma outra coisa, algum outro mais...
Ratinho, essa CEMIG ela é boa é para cortar a luz do nosso pobre, do povo mais pobre.
Não, eu concordo com você.
Para fazer o que eles têm de fazer, que é a obrigação deles fazer lá, trocar o poste, eles não vão não, ué. Entendeu? Tem uma empresa terceirizada, que acho que é duas empresas, ou uma, não sei, que é terceirizada para fazer esse tipo de serviço, e não faz.
A arrecadação da CEMIG é monstruosa. Eles não estão investindo na cidade. Não estão investindo no que precisa.
O nosso secretário está querendo dar uma palavrinha lá, Antônio Carlos. Respondeu alguma coisa, Antônio Carlos? Só um minutinho, gente. Na fala aqui do vereador, ele está vendo lá sobre a questão.
Porque o que acaba é ficando tudo para ele, né, Antônio Carlos, coitado?
Bom.
Tudo.
Presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite aos demais vereadores, vereadoras. Realmente, essa situação dos postes, hoje, até recebendo um requerimento da vereadora Tereza, chegou lá no gabinete para a gente estar respondendo, nós fizemos uma notificação hoje para todas as companhias de telefonia e internet que atuam na cidade. O que está acontecendo que nós percebemos? Até fazendo uma visita, rodando pela cidade, o número de fios de internet e telefonia celular que estão sendo aproveitados dentro dos postes da CEMIG, tem causado realmente essa questão com os postes, a danificação. Então, fizemos um ofício hoje, inclusive vamos depois juntar na resposta do ofício da vereadora Tereza, né, juntando que notificamos todos eles para tomarem providências com relação a isso, e fizemos também uma notificação à CEMIG também para que faça uma revisão em todos os postos da cidade. Então, isso foi feito lá através do gabinete do prefeito hoje e encaminhamos para todas as companhias que atuam na cidade. Isso o Dominguinho já vem pedindo há um grande tempo, né? O Ratinho vem falado, o Paulinho, os demais vereadores, o Carlinho, mas nós fizemos essa notificação a todos hoje para ver se a gente consegue alguma resposta com relação a isso aí. Tá? E com relação lá aos entulhos do cemitério hoje também, nós fizemos a retirada lá, vamos retornar com as caçambas lá, mas eu queria deixar uma coisa assim, até explicar para vocês o que acontece no cemitério. Cemitério é o seguinte, muita gente vai lá para fazer um serviço particular de túmulo, e aí eu não sei o que acontece, que eles largam aqueles restos de entulhos lá. Então, a gente, juntamente com o Dionísio, nós estamos pedindo uma notificação mais efetiva dos servidores nossos que estão trabalhando lá, até nessa fiscalização, para que esses restos de entulho, restos de construções, não sejam deixados lá. Tá? Mas a gente está tentando resolver essa situação. Com relação a essa situação da CEMIG, nós fizemos essa notificação hoje lá do gabinete do prefeito. Depois vamos juntar até na resposta aí num ofício da vereadora Tereza, que ela tinha solicitado para a gente, porque não existe uma pasta específica dentro do município na fiscalização dessa telefonia de internet e telefonias que estão usando aqui. Então não existe lá, assim, falar, essa secretaria é responsável por essa fiscalização. Mas a gente vai fazer uma adaptação e vamos colocar um secretário responsável para que possa até responder os ofícios dos vereadores e também para que possa cobrar mais efetivamente junto às companhias.
Obrigado, o secretário Antônio Carlos está sempre aqui nos ajudando do lado aqui do Legislativo. Mais algum vereador queira manifestar? A palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Boa noite, vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, os assessores, os funcionários da Câmara Municipal de Alfenas, doutor Antônio Carlos, Pedro, Sidney, Yolanda, né, o secretariado, as pessoas, todas as pessoas que se encontram aqui nesse momento e que nos assistem em casa ou que vai nos assistir em uma outra oportunidade, né? São vários assuntos que falaram aqui, o tempo é curto. Eu vou falar, antes da Isabela colocar as fotos ali, eu vou falar sobre... o sítio Bambuzal, ele virou uma novela tão grande que eu falei que alguém vai ter que ir lá, olhar na cara daquele povo e falar. Vai fazer, não vai? É promessa de quem não foi, de quem não é? Não adianta nada ficar nessa conversa aí, não. Vamos resolver. Tem contrapartida para o MEI. Foi aumentado, né, Luciano Solar, o prazo, não foi? Então, é no final do ano? Final do ano. Então a gente vai, tem até o final do ano, não tem problema. Falei com o Conrado já conversou com o responsável. Toda informação que vinha é bem-vinda, mas que precisa fazer lá e dar uma resposta para aquele povo, tem. E eu não vou fugir, não. Eu estou no grupo lá e nem mentir. Olhar no olho e falar a verdade para eles. Lá do sítio Bambuzão. Como ninguém aqui está mentindo até hoje, falou até onde foi. Todos os vereadores aqui que foi falado aqui, todos, ninguém falou mentira, falou a verdade. Então, se é contrapartida, pega e faz. Se tem terreno para o meio, não tem, se vira, vamos fazer. Essa é a verdade que tem que falar. Se eu tiver errado, me corrijo. Mas não é, então vamos aguardar aí o prazo e vamos cobrar. Sobre as negócios de poste, iluminação também, a gente vai ficando um pouco saturado com as coisas. A rua Rodarte é um simples transformador. Já faz 7 meses também. Não, é igual falou aqui, eu não sei onde que eu cobro. Não tem quem cobra, eu não sei para onde que é. Fez ofício para a CEMIG. Mesma coisa, a entrada da rua no novo do Vale Verde. O primeiro poste fica lá no meio da rua, tinha que ter um aqui. Já foi feito um ofício, né, doutor Antônio Carlos? Estamos cobrando, não tem resposta a CEMIG. É igual o senhor falou, para cobrar é uma beleza, para cortar conta de luz do pobre lá, que às vezes não tem como pagar, é uma maravilha.
Aí tem gente.
Aí tem demais, mas para dar uma resposta, arrumar um transformador e pôr um poste e fazer a ligação para quem precisa, porque paga o imposto, aí não tem. Então a gente está aí de olho nisso aí também. E aí a gente vai ficando aí, desculpa a palavra, chateado por causa disso. Acho que a gente é trouxa. E ninguém aqui é, todos os vereadores aqui trabalham e trabalham muito para chegar lá para o cidadão que paga o seu imposto e nos cobra. Então vamos cobrar e vamos fazer. Ficar só na conversa, não. Quero dizer também que eu vou pedir para o nosso querido prefeito que assumiu, o Fabim, chamar o Fetur aí numa resenha, numa conversa. Achamos aí um jeito deles, pelo menos terminar o seu contrato com dignidade, né? E fazer com que eles cumpram o seu contrato com dignidade até agosto do ano que vem. Que faça uma licitação e que ponha alguém aí que queira realmente prestar serviço para o transporte público coletivo de verdade. Mas não pode ficar desse jeito, não. Até agosto do ano que vem tem muito, muito tempo para passar, para fazer o que está fazendo com o povo aí. Pedir para o Fabinho dar uma olhada nisso aí, chamar eles e dar ultimato para eles aí, porque o contrato não está sendo cumprido. Né, doutor Zé Ricardo? Né, Zé Ricardo? A gente já conversou sobre isso. E até ter uma nova licitação, se eles não quiserem trabalhar, dá lugar para quem quer. Até que cumpra o seu contrato. Eu fiz as indicações. Vou pedir para a Isabela colocar as fotos lá, Isabela, passa. Semana lá do autismo, né? Foi na hora da posse do Fabinho, né, presidente? Os vereadores, né, queriam estar participando lá da primeira caminhada. Está a programação inteirinha aí. Foi uma benção, o pessoal mandou vídeo. Eu pude acompanhar, conversar um pouco com os profissionais. É a semana inteira, né, que tem essa semana aí de conscientização. E como é bom, né, valorizar. E o crescimento que já teve em relação... Isso é muito importante, gente. Os profissionais que me procuraram falaram que maravilha que foi esse encontro. Toda essa programação aí, que se a gente puder estar ajudando e apoiando cada vez mais, avançou muito a nossa cidade. Tem muito que avançar? Tem, mas já deu o primeiro passo, né? E eles falaram que foi uma bênção, uma maravilha essa caminhada. Hoje está tendo um congresso, né?
e a semana inteira tem também. Então, parabéns a todos os profissionais que trabalharam nessa caminhada, que estão trabalhando nessa semana. Depois acho que você vai falar alguma coisa, não sei, Tony Dani Rosa, né? Você é até melhor do que eu, mas eu acompanhei também, tá bom? Parabéns a todos. Eu também, só para terminar, tenho crianças no futebol lá, né, que têm um amor, um carinho que é difícil de ver. E eles participam com maior alegria e eu tenho o maior carinho por eles também. Isso aí, eu só coloquei as fotos porque os moradores estão me acompanhando. Doutor Antônio Carlos, obrigado pela resposta que o senhor me deu hoje. Obrigado, Yolanda. Eu tenho certeza que nós vamos limpar esses dois bueiros lá embaixo no Pianim. Limpar, passar um trator e arrancar aí. E sei lá, se a Coab não quiser fazer nada, cobre esse terreno da Coab, porque isso aí virou, desculpa a palavra aqui que eu vou falar, virou um inferno isso aí. Não tem condição. Não tem mais jeito. É água empoçada, é dois bueiros entupidos, é um terreno lá que é da Coab, já foi notificado. Não faz nada. Ou ela cerca lá ou dá lugar para a gente pôr um parquinho, um ar livre lá, faz qualquer coisa. Porque é a semana inteira. E o morador cobra com razão. Estou colocando porque pediram para mim colocar, estão acompanhando lá. Passei o que o doutor Antônio Carlos me falou. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Vai resolver, se Deus quiser, essa semana. Tem também lá no Jardim São Paulo também. Isso aí é lá na rua Ribeirão Preto, no Jardim São Paulo. Os moradores estão acompanhando lá. Também quero dizer a eles que vamos fazer, né, doutor Antônio Carlos? Nós vamos fazer lá. Ali é luz, é buraco. E eu fui lá filmar lá, eu fui com o Tercete motorista lá. Gente, nós, naquela rua principal que desce, sai lá em cima, na creche lá, lá em cima. Eu esqueci o nome da creche lá. Hã? É de São Paulo, lá em cima, a creche. Alegria. Alegria, né? É da lateral lá que tá fazendo o passeio. Isso. Vou falar uma coisa, se ali não precisar de um redutor de velocidade, outro lugar não precisa. Eu fiquei um pouquinho lá, eu vou falar, é criança atravessando de um lado para o outro dos prédios, para lá e para cá, eu falei, Tercete, vamos entrar no carro, porque está difícil. Então, estou passando para o pessoal dos moradores lá, eu tenho certeza que o doutor Carlos vai ajudar a gente lá, e Yolanda também, nessas partes que a gente pediu, também falar terminando, senhor presidente, do redutor de velocidade também, em frente lá às duas quadras lá do Pianim. E precisa muito, gente. Lá está muito difícil. E também já agradecer também a limpeza que foi feita na pracinha do Pinheirinho, nos canteiros, indo lá para Santa Clara, estou acompanhando, ficou muito bom, viu, Cid? Pessoal, tem mais uma ali perto ali do terreno do Velano, perto da minha casa também. Hoje o Dionísio falou que amanhã, essa semana, vai fazer lá, o pessoal cobrou, tem agradecendo. E para terminar também, a gente quer anunciar também R$100 mil do deputado estadual Alencar Silveira Júnior, já está na conta, eu vou alinhar com o Fabinho, vou pedir para ele, para ver se a gente pode colocar lá, para esse lado que está precisando, lá no Pinheirinho, na creche. O Fabinho, tenho certeza que vai olhar pela gente, já está mais R$100 mil na conta, estamos conseguindo as emendas, torcendo para que todos os vereadores tragam mesmo as emendas e que a nossa cidade possa crescer cada vez mais. Boa semana a todos, Deus abençoe e vamos avançando.
Uma palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente. Boa noite. Vereadores, vereadoras, secretários, Pedro Tapuã, Antônio Carlos Esteve, Yolanda, Cid Lobão, representando o meio ambiente, os assessores aqui presentes, Adriano, Celilim, Gine, e a imprensa, Carlos Gregório, Zé Rubens, Dr. José Ricardo, Isabela, Sejão está aí, chegou agora, né, Sejão? E uma boa noite especial quem nos acompanha pelas redes sociais. Minha indicação nessa casa hoje... Minha indicação nessa casa hoje é a limpeza geral no cemitério 3 e fazer a capina, a limpeza e a detetização. A detetização já foi feita hoje. Vou agradecer muito ao Edmauro, fez um trabalho muito bom nos três cemitérios. Até a Tereza tinha feito essa indicação também, né, Tereza? Reforçando para fazer lá para nós. E fazer um mutirão de limpeza e capina em todas as ruas do bairro Vila Betânia. Também colocar um varredor para fazer a varreção das ruas do pôr do sol. Essas capinas, essa varreção aqui, até o presidente Jaime Daniel também fez, né, Jaime? Já começou lá junto.
Vereador Blas, na verdade é o seguinte, até foi bom essa questão sua aí, tá, desde quinta-feira eu levei o pessoal, liguei o coordenador lá, o Tuga, que está com os apenados na rua, fazendo, por sinal, fazendo um belo trabalho. Hoje, praticamente, já está quase terminando, viu, vereador Braz? É isso que então, eu fez tá, a indicação hoje.
É, João mas, seu sobrinho, né? Começa na Rua da Paz, passa aqui, na Leão de Faria, passa na União,
eles começaram na Nabor, Braz. Aqui, ó, já começaram na Nabor, vai descer até lá embaixo, na Vila Betânia. Eu levei pessoalmente, depois eu vou mostrar as fotos que eu tirei hoje de manhã lá, com o pessoal fazendo a limpeza, agradecer. Amanhã eu vou até levar um lanche para eles lá, que eles merecem.
Betânia é só uma rua, não. Tem várias ruas lá e travessa.
Bairro Vila Betânia, eu não estou falando rua, não. É para fazer todas as ruas. Começou hoje, já está descendo.
Quando a pessoa
vai descer até lá embaixo. Não é uma rua, eu não pedi rua, não. É todas as ruas.
É, também gramar o espaço de terra que existe lá no jardim, lá no jardim da Creche Semeia e Dona Vange também, no bairro Campos Elísio. Lá tem umas 300 crianças, né? Tem que gramar lá também. E também, Yolanda, ó, faz mais de um ano que marcou um quebra-mola lá na rua Marajá, em frente ao número 130, na Vila Teixeira. Já aconteceu acidente lá, vê se você ajuda nós. Ajuda a população lá, por favor. E outro também, ô Pedro, dá uma atenção especial para os produtores, que agora é tempo de fazer terreiro de café e vai gerar muito emprego e os fazendeiros estão precisando fazer uma reforma nos terreirão, aí dá uma prioridade para isso para mim, por favor, né? Que agora começa a panha, agora dia 2 de maio, e não é preciso dar esse apoio para os produtores rurais de Alfenas. É, também, eu queria agradecer aqui todos os funcionários da Secretaria de Obras, que faz um ótimo trabalho lá. É o Valdir, operador de máquina, o Tião Bambu, operador de máquina, Betinho, operador de máquina também, Carlinho, operador de máquina, parabéns para ele. É o Paulo Barbosa, operador de máquina, Claudemir, operador de máquina, Dila, operador de máquina também, Zé Júlio, eletricista, Vilma, eletricista, Wilson Borracheiro, Getúlio, mecânico, Alexandre, caminhão-pipa, Valdeci Viola, caminhão-pipa, Antônio Baiano, caminhão-pipa, Samuel, abastecimento, Paulo, da Vista Grande, tratorista, e Joaquim, tratorista. Chicão, coordenador da oficina, e o geral... Elias, um ótimo trabalho, tudo que você pede para ele está pronto a atender a gente e a população alfenense, está de parabéns. E o que mais aqui, deixa eu ver. E fazer também o acompanhamento da Antônio Brizadelli, né? Eu fiz a indicação, a nobre companheira Tereza fez também, reforçar, porque lá tem um tráfego de carro muito grande que passa naquele local, então está precisando muito, está muito trincado o asfalto lá. Está muito perigoso, né? Tem que pôr um redutor de velocidade também lá. Demarcar as faixas, né? E é só isso, presidente.
Uma palavra, vereador Carlinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores. Boa noite. Presença do pai João aqui também hoje.
Como sempre.
Agradecer ao Tony Carlo e a Yolanda por tudo aí, por todo o trabalho desenvolvido em prol da comunidade alfenense. Pedro da Itapuã, o Sidney, o Mateuzinho da Pesca, o Thales Emergente, o pessoal do jornal, a Isabela. Isabela, pode ir? Põe, por favor, para mim. Em primeiro lugar, olha só as estradas, que beleza.
População, então, acho, nunca tinha visto
estradas assim. Então, agradecer a obras através, secretário de obras através do Pedrão.
Transitam pelas estradas.
O áudio quase não sai ali, mas eu pus agradeço. Mais para ver. Uma estrada que pedimos há pouco tempo atrás e já está totalmente restaurada. Então, obrigado, Pedrão, o pessoal da Obras aí, pelo carinho com o pessoal que transita nessa estrada. Pode passar, Zé. Agradecer ao prefeito Luizinho, o Fabinho, que está aí agora também, o Antônio Carlos, especial, a Yolanda, por essas ruas, a Raimundo Correia e a Alberto de Oliveira, já está sendo recapeada. Então, agradecer. Pode ir passando. Isso aí é no aeroporto, na Agil Gomes da Silva. Pedi uma atenção especial aí. E também, Yolanda, lá é ali do lado ali que está esse bueiro entupido lá que jogaram asfalto ali. Se puder dar um... O Sidney está aí, a Yolanda está aí também, viu, Yolanda? Se puder, eu te agradeço. E aí, a lixeira, vários lugares da cidade não tem lixeira.
E aí, quando põe, as pessoas reclamam. Por quê? Olha, uma lixeira, 10 metros uma da outra. Você tem lixeira que tem 200, 300 metros. Aí tem uma do lado da outra. Então, a pessoa pediu para tirar essa aqui, ó, porque tem uma do lado ali. Ó. E essa aqui, além, põe um saquinho, chega tarde, não tem um papelzinho de bala, porque é um próximo ao outro. Então, o pessoal põe ali, então, se você puder. É aqui na Coronel Laurindo Ribeiro, aqui. Pedro, é aqui, ó, vindo da praça, Laurindo Ribeiro mesmo, né? Próximo ao número 112. É, já pedi pro Tuca, mas ele disse que é uma empreita, eu não consigo o telefone deles de ninguém. É umas coisas difíceis. Pode passar, né?
De quem, cara? Que você não consegue
telefone? Da empresa. Como você disse, né, cara? Eu tinha uma reclamação, eu não falei nada, porque é, na cidade inteira, Paulinho, lá. Olha os fios. Tá na cidade inteira, até ali perto do Campo da Mestre, a gente tinha até fio no chão.
Carlinho,
ainda bem que não dá choque, né?
Você permite só uma palavra, hein?
Pode falar.
E eu com a nossa jornalista, tivemos visitando os postos da cidade, né, jornalista? Inclusive, já fiz sua indicação, completou um ano, o ano passado, e estou renovando essa indicação, segunda-feira vai ser lida aqui, pedindo que o prefeito entre em entendimento com as empresas, todas as empresas via internet, locadora de telefonia, CEMIG, para que limpe os postes, porque está acontecendo poluição visual na nossa cidade. Então vai ser lida segunda-feira e vou também em Belo Horizonte atrás disso aí.
Feiura tem alguma coisa, Orlando? Com relação à pracinha ali, próximo Alvorada e o INSS ali, limpou lá, muito obrigado, Orlando, estou em Carlos lá. Eu pediria para ver depois, Sidney, se teria como a gente colocar uma grama lá, uns 2, 3 pés de árvores ali, e umas florzinhas e uns 2, 3 pés de manacá ali, que ali é um lugar muito bacana ali, então a gente arborizar aquele local ali. E o outro eu pedi para o Orlando, depois você vê para mim, por favor, no contrato, com relação a espessura do asfalto que está sendo colocado nesse recapeamento da cidade, para a gente poder fiscalizar, porque tem uns pontos, está muito, muito, muito pouco. Então, por isso que solta muito. Como aquela, descendo a João do Seu Sobrinho, que vem do Jardim São Carlos, ela ali tem uns 10 pontos dela, que desce do teu barracão ali, que já está há dois meses, mais ou menos, que recapeou, e já tem uns 10, 12 pontos de lá que já está tapa buraco. Então, não adianta. Então, tem que fazer um serviço bem feito, a gente está, as pessoas cobram da gente, e nós temos que estar cobrando. E pedi o Léo mais uma vez, o Léo é difícil porque a gente não atende telefone, não dá moral, não é para mim não, é para as pessoas. Porque, olha, vocês aqui se lembram, quantas vezes eu pedi, dentre outras coisas, pedi para as faixas do supermercado, entre o supermercado Pinheiros e EPA. Dominguinho também já pediu, para outros lugares também. Então, assim, são coisas que a gente vê que tem pessoas que pedem, dali no outro dia está fazendo. E a gente faz 10, 12 pedidos e não faz. Né? Igual o Braz falou do quebra-mola. Quebra-mola é isso, mas a gente pede, nem... Eu pedi um aqui, o Jaime pediu, aqui perto do pastel, ali perto do estadual, o Jaime pediu um pouquinho para baixo, né? Mas o que eles fizessem um pouquinho, né, Jaime? Subisse, descesse um pouquinho, já estava bom. Até o doutor Fernando, promotor, fez o pedido. Mas até hoje nada. É isso aí, senhor presidente.
Vereador Carim, com a palavra a vereadora Tereza Solene.
Boa noite, presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite ao público presente, ao secretariado, à imprensa, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite, Elisa, você que não perde a reunião da Câmara. Saúde aí para vocês e boa sorte. Boa noite ao meu amigo José, meu amigo de marmita, de almoçar junto. Felicidade aí para vocês. Presidente, a minha primeira pontuação aqui é a resposta de um requerimento que eu fiz em conjunto, nós fizemos em conjunto, que foi a Tereza Suelene de Paula, a Tereza Ambulatório Cruz Preta, a vereadora Cátia Goiatá, Domingos dos Reis Monteiro e José Carlos de Moraes e Brás Fernando Silva. Esse encaminhamento, nós perguntamos sobre a Contorno. E essa empresa Contorno, a resposta me disse que essa obra, a empresa paralisou essa obra em 13/12/2021. E 16/2/2022. Então, essa obra foi paralisada sem que a prefeitura soubesse, né? A prefeitura realizou várias notificações referente a essas paradas e eu imagino que ela não obteve uma resposta da empresa Contorno. Embora essa obra não tenha finalizado até hoje, já devia ter finalizado pelo tempo que o projeto está em andamento. E nota-se que o trabalho também não está eficiente e não está satisfazendo a população também. E requer fiscalização para estar vendo a regularização e a normatização para que seja recebida essa obra, né, para aqui o nosso município. Que a nossa população não é boba, a nossa população olhe, fiscalize, nos cobra, e nós precisamos estarmos atentos quanto a essas obras que estão em andamento, quanto à qualidade de serviço, e o prazo de entrega, né? E tem muita coisa travada por aí. Falando aqui um outro assunto sobre uma indicação que fiz também, número 786, em 7/6/2021, pedindo providências quanto à colocação de uma grade num bueiro, na rua Raquel Munhoz Leite, ao lado do posto Rede Verde, naquela descida do Boa Esperança, e passar aqui ao secretário de governo, a secretária de obras, que aquela rua está derretendo, né? Ela está dissolvendo, e cada chuva que dá, aquele bueiro ele fica pior, né? A erosão aumenta ali naquela área. Então, essa indicação já faz bastante tempo. Ela está quase fazendo aniversário. E eu fiz também outra indicação, né, quanto a um bueiro na Henrique Munhoz Garcia, que está afundando também. E próximo ali à padaria Requinte, tem uma água que corre ali 24 horas. E aquela água, ela dissolve o asfalto naquele pedaço ali que ela fica escorrendo o tempo todo. Essa é a indicação que fiz da Relíquia, deve estar fazendo da padaria Relíquia, né, na Henrique Munhoz Garcia, uns 3 meses. O vereador Dominguinhos também reforçou aí a minha solicitação de operação tapa-buracos no Vista Alegre, todo o bairro está com buracos, bem feios mesmo, e eu gostaria de pedir uma atenção naquelas imediações que a população está cobrando, né? E falar de requerimentos também que fiz, não obtive resposta, em 18 de fevereiro de 2022, dei entrada no requerimento, solicitando mutirão para suprir as filas de espera das especializadas, inclusive oftalmologia, e solicitando também a quantidade de consultas especializadas paradas que se encontram nas ESFs, Estratégia de Saúde da Família em geral, nas unidades rurais, também aqui, nas nossas unidades aqui urbanas e nas rurais também. Então, tem outro aqui, outro requerimento que fiz, que eu não obtive resposta em 21 de fevereiro de 2022, que já passou faz mais de mês, que eu requeiro aqui qual o montante de recursos disponibilizado ao município de Alfenas, nos anos 2021 e 2022, oriundos do governo federal e estadual para serem utilizados no combate à pandemia da Covid-19. E quero agradecer que o bueiro da rua Antônio Borges foi feito o trabalho. Ele já está com grade, né? Uma grade até que boa, que parece trilho de trem de ferro, colocaram lá. Eu imagino que aquilo lá deve durar muito tempo, né? Quero mencionar também sobre um buraco que está ali na Ministro Salgado Filho com a Silviano Brandão, ao lado do Residencial Dom Bosco, que cada vez ele está abrindo mais. Então, com o intuito de fiscalizar e atender a população, referente aos pedidos que me faz, eu deixo aqui essas notificações feitas por mim. E quero ressaltar que eu entendo bem a condição que a obra está trabalhando e todas as secretarias da nossa cidade. Então, por esse motivo, eu estou lembrando a obra referente a essas solicitações. Sei que é difícil para vocês, quanto o planejamento que são impostos a vocês. Mas eu espero que as minhas solicitações sejam atendidas, que eu vou continuar fiscalizando. Isabela, por favor, eu gostaria que você mostrasse só uma foto referente à mandança que eu fiz na cidade, né? Ali é o Jardim São Paulo, Ribeirão Preto, a indicação que eu fiz hoje. Olha que nós precisamos que seja sanado aquele problema. Água suja juntando ali, né? Pernilongo também, mosquito da dengue. E olha a situação ali do muro, do Tupã, todo cheio de lixo. Não tem como as pessoas passarem, né? E vamos cuidar dos nossos bairros também. Porque nossos bairros estão muito ruins, sabe, presidente? Então, por esse motivo, eu estou mostrando aí, presidente, que eu ando por toda a cidade, sabe?
Estou assistindo, estou vendo aqui.
E eu procuro olhar isso. Tem os postes também, né? Os postes, olha como estão. Já entrei com uma indicação falando dessas fiações, essa poluição visual que se encontra em nossa cidade, né? E esse requerimento, o doutor Antônio Carlos informou agora que está respondendo, né? Para providenciar uma empresa que faça a limpeza nesses postes e regularize essa situação. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Eu até creio, vereadora, que vai ser feito lá as melhorias lá, mas os pernilongos estão difíceis de acabar, viu? Tem demais, né? É, a dengue, né, vai dar um jeito de pulverizar. Agora, os pernilongos estão difíceis de matar. Com a palavra, vereador Tony Rose.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
vereadoras, vereadores, público presente aqui no nosso plenário hoje, secretários, amigos, trabalhadores dessa casa, população que nos assiste ou nos acompanha pelas mídias sociais. Que a gente possa começar uma boa semana. Pedi para a Isabela colocar algumas fotos. Aqui é do torneio, gente, que aconteceu essa Copa de Handball, que a gente falou a semana passada. Quem foi campeão, o feminino, foi as meninas de Passos, né? As campeãs femininas de Passos. Os meninos foram os meninos de Baipendi, mas foi um sucesso a Copa na organização. O nosso time masculino, por exemplo, perdeu para dois times, mas jogaram muito bem. Foi perderam para Varginha Extrema, mas foram muito bem. E quero parabenizar, né, o Natan, que é o nosso treinador do município do handball masculino, seu irmão Matheus é treinador do feminino. Parabenizar, né, Dunga? Foi muito bacana a Copa de Handball. Pode seguir. Isso aqui é uma imagem, né, do Rio Tietê, que um dos principais rios do estado de São Paulo, atravessa São Paulo, né, toda a metrópole e vai para o interior afora. É só para a gente observando a quantidade, infelizmente, de lixo. E faz décadas que a gente, o Estado, vem tentando limpar o Tietê e ainda não conseguiu. Quero fazer um paralelo com a nossa cidade. Como a nossa atitude simples na consciência ambiental pode mudar muita coisa e a gente não chegar nesse estado. É, a Isabela está colocando bueiros. Isso foram bueiros. Olha lá, por exemplo, pode parar, Isabela. Parece simples, ó, um copo e tem até um vidrinho daquele iogurte cor-de-rosa, pequeno ali, né? É, mas esse copo não foi a prefeitura, não foi? Alguém que jogou. É, passa, às vezes passa na rua caminhando, passa na rua do carro e vai jogando. Pode passar. Olha para você ver o estado. Aquele já veio a chuvinha, trouxe galhos secos, folhas. E o que que acontece? Nós esperamos, inclusive, nesse final de semana, uma chuva para nos refrescar. A governadora Valadares, na semana passada, estava sujo os bueiros. Hoje, na segunda-feira, eu percorri todo o espaço, está tudo limpinho. Então, foi limpo. Mas, por exemplo, eu moro na Vila Teixeira. No sábado ou domingo, foi um domingo de manhã que eu limpei. Eu limpo, varro a minha calçada. Eu não tenho um bueiro em frente à minha casa, mas eu tenho na esquina de cima e de baixo. Eu vou em cima, cato os plásticos, os copos, vou embaixo, cato. Porque a minha preocupação é que esse lixo que chega nos bueiros, ele vai parar na onde, gente? Na água, né? E como vai ficar a qualidade da nossa água, que é o nosso principal alimento, a nossa água? É a água que nos dá vida. Por isso que nós somos seres vivos. Nós, as plantas, os animais. Então, quando a gente fala de educação ambiental, a gente tem que repensar as nossas atitudes. Só cobrar? Mas se eu não faço a minha parte? Então, a gente tem que nos autoeducar. Isso é muito importante, esse é o papel da educação, esse é o papel de nós, nosso, cidadão alfenenses, que desejamos uma cidade com qualidade de vida, do bem viver. Então, é para a gente pensar um pouco. É, mas a gente tem passado em vários bairros, as escolas vêm trabalhando muito, a gente vem conversando com a população e isso vem melhorando. A gente fica feliz.
Hã? Só um minutinho. É cuidar do lixo que produz, né, vereadora?
Sim.
Para melhorar a nossa condição.
Exatamente, vereadora Tereza. Isso é muito importante. Se eu produzo 1 quilo de lixo por semana, a responsabilidade do lixo é minha. Na minha casa eu tenho 2 composteiras. Eu separo, viro esterco, reciclo, reuso várias coisas, vai o mínimo pro lixo. Fico muita dor no coração. É, eu quero só agradecer o Centro Municipal do Autismo. Já foi falado, o Dunga também, o vereador Márcio também colocou aqui hoje. Nós estamos no mês. Não foi só dia 2, dia mundial de conscientização sobre o autismo. No mês. Então, temos vários eventos na nossa cidade. E amanhã, na terça-feira, na escola do CRA, vai ser apresentado os 4 núcleos do município do autismo. Então, um vai ser a Escola Tereza Paulino, e que vai ser homenagem a Juliana Cristina Domingos, também conhecida como Cristiana Schux, e uma companheira que a gente perdeu por conta do sério problema, né, nos rins. E a palavra de vida que o pessoal escolheu foi resiliência. E eu fui convidada para fazer homenagem, mas eu não vou poder estar aqui. E a Amanda, nossa a assessora, irá estar presente. Eu agradeço, fico imensamente feliz. Ela deixou uma bela história de vida e a pessoa que eu pude a oportunidade de compartilhar desde quando suas crianças eram pequenas. Fui madrinha de casamento 2 vezes e até no seu problema de saúde também. Agradecer. Ela nos ensinou muito. Aí tem uma, essa foto aí, já é na escola João Januário Magalhães, do CAIC. A gente teve a oportunidade, na sexta-feira, passar a manhã toda na escola. Eu, mais uma turmada de gente da Secretaria de Educação, da equipe pedagógica, da equipe de inclusão. Foi uma manhã maravilhosa, com teatro, gincana. E, rapidamente, Isabela, isso tudo relacionado, jogos e brincadeira, conscientizando as nossas crianças em relação ao autismo, né, o transtorno de TEA. Muito importante para a gente acabar com os preconceitos, porque a falta de conhecimento, a ignorância, nos leva a errar muitas vezes. E 1964, nós, 31 de março, né, teve o João Goulart, foi deposto. E no dia, do dia 31 para o dia 1º, foi o grande golpe militar de 1964. Ditadura, nunca mais. E temos que continuar lutando, porque nós temos um governo autoritário nesse país. Obrigado.
Obrigado, vereador Daniel Russo. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Deixa eu só pegar aqui minha pauta rapidinho. Anota aqui, porque é muita coisa. Bem, então eu vou começar dando uma boa notícia aqui para vocês, né? A gente conseguiu viabilizar, a gente está inaugurando durante essa semana, a gente está fazendo um lançamento digital, mas vai ter uma sede física, que é o Instituto Solar, né? Para quem não sabe, esse nome, Luciano Solar, eu uso por causa de um evento multicultural que a gente faz aqui na cidade para dar vazão para diversas formas de expressão artística, tirando as três principais, né, que é funk, sertanejo e axé. Nada contra, mas qualquer bar que você vai estar tocando, então a gente tenta dar oportunidade para outras expressões artísticas em Alfenas, que é uma cidade de tradição cultural, né, que infelizmente deu uma parada no tempo aí, mas que já foi muito pulsante e tem tudo para voltar a ser. A gente vai ter o festival em agosto, e o Instituto é uma forma de uma coisa que a gente quer trazer para Alfenas, que é muito comum fora do Brasil, que são, né, os institutos, eles têm um papel de promover, né, justiça social, desenvolvimento humano, através da renúncia fiscal. Então, quando você cria um instituto vinculado a uma empresa, você tem essa oportunidade de, ao invés de pagar 100% dos impostos que você precisa pagar, você abate uma parte desses impostos, viabilizando projetos sociais. É uma forma do empresário ver o resultado dos impostos que ele paga ao vivo, na prática, através dele mesmo. E isso é óbvio, né? Infelizmente, algumas pessoas usam para lavar dinheiro, mas, obviamente, que a gente não vai seguir esse caminho horroroso, e a gente tem que prestar contas, né, à promotoria sempre, e se isso acontecesse, a gente perderia toda a credibilidade. Mas é uma coisa que as empresas poderiam fazer cada vez mais. A gente tem grandes empresas em Alfenas, Unify, inclusive o Café Ipanema tinha um instituto, que era o Instituto Ipanema, que infelizmente mudou de cidade, mas era um instituto que contribuía muito com o desenvolvimento local. Então a gente inaugurou, a gente vai oferecer cursos profissionalizantes, cursos, né, artísticos também, e a nossa ambição maior é montar um estúdio de mixagem, gravação, para fornecer isso para os artistas locais, porque quem é artista, toca, sabe da grande dificuldade que é para poder gravar um CD, para gravar uma música, e a gente precisa estimular essa meninada a se envolver com a arte. A gente sabe que a arte, ela educa e torna as pessoas melhores. Isabela, pode colocar, por favor? E aí, agora passando, né, para a ordem das questões climáticas, eu vou começar do geral, mas eu vou terminar em Alfenas e no sul de Minas. Porque às vezes eu falo de coisas globais, e falo, mas o que isso tem a ver com Alfenas? Ele é vereador em Alfenas, fica aí falando de coisas do mundo. Mas eu vou mostrar como que isso está totalmente conectado. E eu peço uma atenção, assim, muito séria, porque a gente está entrando num ambiente bem perigoso. Então, assim, a gente registrou a maior temperatura da história na Antártica, nada mais, nada menos que 30 graus acima da média, tá? 30, não é 1, 2, 3, imagina se a gente tivesse uma temperatura 30 graus maior aqui, né, 60 graus, ia morrer todo mundo, né? Então a gente teve essas temperaturas e por causa da guerra isso acabou não ficando evidente, né? Essa notícia passou batida, então estou trazendo ela aqui. Pode passar que aí eu vou encaixando com as coisas que a gente vai dizer. Bem, nesse processo todo, o Brasil, ele tem um papel fundamental, né, para salvaguardar o mundo contra essas mudanças climáticas. A nossa floresta amazônica, ela é um sumidouro de carbono. Ela captura carbono,
né, e transforma em oxigênio. E a destruição dessa floresta não só impede a captura de carbono, como emite mais carbono ainda na atmosfera, agravando essa situação do aquecimento global. E aí qual que é a grande questão? Nós temos estudos, né, do mundo inteiro, de universidades independentes, dos mais diversos países, comprovando, né, essa questão da crise climática, e as pessoas preferem acreditar no Bolsonaro. Então, vamos ser sinceros aqui, usando a razão, todo mundo aqui, vamos juntar milhões de pesquisas, né, investido nessas pesquisas, milhares de cientistas, milhares de conclusões, e um homem ignorante, que a gente sabe que ele é um ignorante, o que, que vocês preferem? Acreditar na ciência, em milhares de cientistas independentes, ou em um cara que foi expulso do exército porque queria explodir bomba no quartel por aumento de salário? Então, assim, fica uma coisa muito evidente. E não satisfeito por destruir a Amazônia, pode passar para a próxima, Isabela? E dizer que não vai dar nada, não. Está tranquilo, vamos desmatar que não vai dar nada, não. Olha só que interessante. O governo ele é tão incompetente, mas tão incompetente, que essa notícia eles não atualizaram. Olha lá, é 16/7/2021. E ali diz que o Brasil ganharia, com o acordo, né, do Mercosul e da União Europeia, pode baixar um pouquinho, né, a expectativa era que o Brasil ganhasse 87,5 bilhões de dólares em 15 anos. E esse acordo acabou de ser suspenso pela União Europeia porque o Brasil não cumpre as metas de combate ao desmatamento. E aí o governo sequer tirou da página e ainda fica fazendo propaganda como se isso tivesse dado certo. Então, assim, é um nível de incompetência, de maldade, de, né, de, acho que, assim, sem adjetivos para descrever isso. Tá? Então, a gente perdeu esse acordo que demorou 20 anos para ser construído, que começou lá com o Fernando Henrique, passou pelo governo Lula, governo da Dilma, para o Bolsonaro vir e destruir o acordo porque ele não cumpre metas que ele se propôs a cumprir. Mente, né, compulsoriamente. Pode passar? Outra coisa importante, é, não, volta um, Isabela, acho que faltou um. Ah, o, eu acho que é o print. É, ali a gente vai terminar aqui. É, aí, além disso, a gente ainda tem uma outra situação. O Brasil tinha um fundo que os países ricos financiavam com dinheiro, né, o Brasil, para ele preservar a Amazônia. Esse fundo chegou a ter 8 bilhões depositados por países grandes. E o Bolsonaro ele conseguiu perder esse fundo. Então, assim, a pergunta é, esse desmatamento, essa destruição contínua do nosso ecossistema está servindo a quem? Quem aqui está ganhando dinheiro com isso? A nossa vida está melhorando? A nossa sociedade está melhorando? O que está melhorando nesse país? Nada. Isabela, se você quiser voltar, aí volta naquele então. E aí um detalhe, a crise climática, as evidências científicas apontam que se ela continuar no ritmo que ela está hoje, em 15 anos, nós não produziremos café no sul de Minas. Vocês têm noção do tamanho do impacto econômico que isso representa para a gente? A nossa economia ela é 70% cafeeira. Então, se a gente não produzir café aqui mais, o que, que a gente vai fazer? É uma crise gigantesca que está, né, se colocando à nossa frente e a gente simplesmente está, parece que, num estado de hipnose coletiva, onde a gente não vê o abismo que está logo à frente. E a gente que tenta avisar ainda é chamado de comunista, de louco. E, assim, é ciência, gente. É ciência, não é a minha opinião. Opinião a gente dá baseado em evidência. E não da, né, tirei daqui da minha cachola do nada e vou defender isso. E aí o que eu não suporto mais nessa altura do campeonato é ver gente falando que vai votar no Bolsonaro porque ele não roubou. Isso, inclusive, é extremamente questionável, mas a questão é, o mundo está avisando, é um governo perigoso para todo o planeta. E não é porque eles querem ferir a nossa soberania, como, né, os conspiradores dizem. É porque o mundo é globalizado, então a economia é globalizada e o clima ele é global. Então, para vocês terem ideia, o deserto do Saara, a areia dele, chega na Cordilheira dos Andes. Então, os rios voadores da Amazônia chegam na nossa região e causam regime de chuvas. Então, está tudo interconectado, é tudo uma coisa só. Destruir a Amazônia é destruir o futuro do planeta. E se continuar assim, se a gente eleger o governo Bolsonaro por mais um mandato, aí sim, a gente pode começar a se preocupar com a nossa soberania, porque o mundo vai querer intervir. Isso é óbvio, e vai querer intervir com muita razão, porque avisos não faltaram do que está para acontecer nos próximos anos. Então a gente tem que colocar a mão na consciência, parar com briga ideológica e pensar no futuro desse país baseado em ciência. E o último comentário para mostrar a perversidade e o quanto que eles não discutem o que realmente importa nesse país. O senhor senador, né, o filho, o 01 do Bolsonaro, simplesmente declarou, né, que a Miriam Leitão, a jornalista, sofreu foi pouco na mão dos torturadores e que ela ficou dentro de uma cela com uma cobra e que ele se preocupa é com a cobra e não com a pessoa que foi espancada grávida com 20 anos de idade. Então é esse tipo de governo que vocês estão apoiando, dizendo que não vão votar em gente corrupta. O que é corrupção? Eu acho que isso, a corrupção do Bolsonaro é muito pior, a corrupção da alma, né? E ainda coloca o nome de Deus envolvido em toda essa canalice, essa sujeira, essa podridão. É isso, eu desculpa ter me exaltado, mas é porque a situação está ficando cada vez mais delicada e eu não consigo mais ouvir gente falar que apoia um sociopata a essa altura do campeonato.
Luciano, parabéns. Eu queria falar, você vai fazer um evento aí de música?
Agosto.
Leva a Kátia para cantar para nós.
Agora? Só não pode ser
estendido. A Kátia Verdemar, viu? Você leva aí as anos que o povo chega, aí eles cantam, depois você agradece, né? Pago o prêmio. Com a palavra, vereadora Kátia. Kátia.
Ai, boa noite, presidente.
Boa noite, vereador.
Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente. Espero que estejam todos bem. Eu vou falar rapidamente, presidente, que meu aparelho deu um probleminha aqui, está doendo para danar. Bom, primeiro, vou aproveitar aqui mais uma vez a presença do nosso queridíssimo Antônio Carlos para lembrá-lo. E agora, com eu falei que eu ia dar um tempinho de uma semana a mais para o Fabinho, né, sentar na cadeira do prefeito e tal. E cobrar de vocês, do Poder Executivo, a resposta da movimentação bancária do CNPJ da Educação. Né? Esse requerimento ele foi prorrogado, foi solicitada a prorrogação por duas vezes, ou seja, mais de 40 dias. Né? E eu vou dar o prazo de uma semana para o Fabinho, nosso querido Fabinho, sentar com o pessoal da Educação. Né? Se quiser me convidar para essa reunião, estarei à disposição. Se não chamar, não tem problema. O nosso interesse é ter em mãos a movimentação bancária, porque isso é uma solicitação da população, né? Não é para a vereadora Kátia Goiatá, mas é para conhecimento da população, dos professores, né, que estão aguardando todo esse tempo. Segundo assunto é sobre o projeto que foi, eu até verifiquei que saiu no jornal, também no Jornal dos Lagos, sobre o projeto que foi enviado a esta casa, sobre o fim da utilização dos veículos, né, de tração animal, que é algo muito, muito bem-vindo, inclusive. O ex-prefeito o Luizinho, né, em vídeo, ele colocou que iria, né, fazer melhorias para esse pessoal que trabalha há muitos anos, né, ou seja, eles não sabem um outro ofício. E só que o seguinte, derrubaram tudo, o dinheiro que foi dito a eles, né, ainda não foi possível, mas eles continuam trabalhando enquanto o projeto ainda não foi aprovado, né? não foi resolvido tudo. Então, assim, não tem sombra, não tem banheiro, não tem mais nada. E eles continuam lá, trabalhando. Então, solicitar a vocês, Antônio Carlos, que possam verificar a situação desse pessoal. Né? Porque eles estão lá jogados. Né? Então, aí pelas fotos, vocês podem ver. Está uma situação realmente muito difícil. Inclusive, o nosso gabinete protocolou uma indicação em relação a isso que eu estou falando. Já foi protocolado, vai sair na pauta, com certeza. Então, o pessoal aí espera que aquilo que foi combinado com eles, né, que o Fabinho dando continuidade a vários trabalhos iniciados pelo ex-prefeito Luizinho, que o Fabinho aí possa, com seu pessoal, realizar o melhor para esse pessoal. Foi dito aqui pelos vereadores Dunga e mencionado pela vereadora Tani Rose em relação à caminhada que aconteceu no sábado. Eu tive o prazer de estar lá acompanhando a caminhada. Queria aqui parabenizar as mães das crianças, dos adolescentes, né, com TEA, transtorno, hoje em dia, né, chamado mais de TEA, acho que a palavra autista nem está sendo falada mais, né? Então é TEA, pessoas que têm TEA, né? O pessoal do CMA, né, da prefeitura, estavam todos lá, reencontrei com vários professores do município, da rede municipal, que trabalham com as crianças que têm TEA. Foi um movimento muito interessante. Eu queria agradecer muito a mãe que me convidou, inclusive fiquei muito feliz. Acho que essa mãe, que é uma lutadora, uma batalhadora, pelos direitos das pessoas que têm TEA. Ela foi, inclusive, convidada para participar do Conselho dos Pais. Eu achei isso uma ação muito boa e muito interessante do Poder Executivo, porque eu tenho certeza que ela vai ajudar bastante o município com o seu conhecimento e a sua experiência. E vou finalizar dizendo, inclusive, lá na caminhada do CMA, eu encontrei com três psicólogos que foram dispensados da APAE aqui em Alfenas, e segundo eles, eu ainda não tive tempo hoje de conversar lá na direção da APAE, mas eu vou lá conversar, mas o que se diz, até saiu uma nota de repúdio do PSOL, do partido político, né? Onde eles alegam que esses três psicólogos, eles estão sofrendo perseguição e discriminação sindical, ou seja, segundo a nota de repúdio, esses três psicólogos que atuam já um bom tempo com crianças e adolescentes da APAE, tendo um trabalho realizado, foram dispensados simplesmente porque se sindicalizaram para propor melhorias ao trabalho dos psicólogos na APAE, que é um trabalho muito árduo, muito pesado, né? Então, embora eu ainda não tive a oportunidade de ouvir a parte da APAE, e vou fazer isso, mas assim, eu fico pensando, por que aqui na nossa cidade de Alfenas isso tem acontecido? Quer dizer, será que a valorização de qualquer classe de trabalhadores é ilegítima? Não pode? Ninguém pode se sindicalizar em Alfenas, que é uma ameaça? Não estou entendendo. Será que cidades tão desenvolvidas quanto a nossa, Pouso Alegre, Posto de Caldas, Varginha, será que acontece isso nessas cidades? Então, gente, não... quando um trabalhador, quando ele procura um sindicato, ele trabalha, ele procura para poder ter os seus direitos assegurados, mas também para cumprir seus deveres. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, pessoal da APAE, vamos sentar, vamos conversar, porque a APAE é muito importante para o nosso município, muito importante para as nossas crianças, para as famílias de Alfenas, e não pode lidar com uma maneira dessa com os seus trabalhadores. Muito obrigada, presidente. Boa noite a todos.
Obrigada, vereadora Cátia Goiatá. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu queria cumprimentar hoje aqui, presente, cinco secretários. O Antônio Carlos, o Roberto do Compos, a Yolanda, o Rodolfo Chaíbe e o Pedro Itapuã. Eu, presidente, então, essa casa hoje está bem representada por secretariado. Eu queria pedir para a Isabela passar o vídeo primeiro lá do Jardim Elite. E olha lá, você vê que beleza ficou lá, já, ó, tudo iluminado. Bonito. Espero que os vândalos não vão lá. Apesar que esse esporte aí não está fácil de quebrar, está bem alto, né? Lá no Jardim Boa Esperança, aqueles postos baixinhos, eles foram lá e quebraram aqueles grupos. Agora eu vou pedir para a Isabela mostrar para mim o antes e o depois da Praça da Estação. Essa era a Praça da Estação antes da reforma. Você podia mostrar a foto daquele trailer, Isabela? Não tem o trailer aí? Agora você mostra o depois da reforma. Então, presidente, eu pedi para a Isabela mostrar a foto da reforma, porque me parece que não sei se foi sábado, um repórter de um site da nossa cidade fez uma matéria começando ali na Praça Estação, indo até a Santa Luzia, para fazer críticas ao prefeito, primeiro falando que o prefeito doou aquela casa onde era a estação, e falando que o prefeito doou o terreno para os amigos dele ali próximo à Santa Luzia. Mas o repórter fazendo sua matéria, isso aí acontece não só com o site dele, mas com as grandes emissoras. A Globo, por exemplo, ela falou, somando os minutos do Jornal Nacional, durante 2 anos, ela falou 18 horas do Lula. 18 horas falou mal do Lula. E depois, quando o Lula foi inocentado, ela falou apenas 1 minuto e meio sobre a inocência, sobre o que o Lula foi inocentado. Então a imprensa costuma fazer isso e eles têm que vender o peixe deles. O pior é as pessoas que vão lá comentar e falar que isso é um absurdo sem ir lá saber se aquele repórter falando a verdade ou não. No caso da Praça da Estação, lá aquela praça estava sem jeito de melhorar lá, porque o tráfico tomou conta, usuários de pedra, de maconha, de cocaína, e tinha um trailer lá abandonado, e, enfim. Aí foi quando o prefeito fez um comodato com a empresa por 10 anos para ele usar aquele barracão, e em troca ele reformou a praça todinha, iluminou, e vai, durante os 10 anos, a responsabilidade da praça é deles, de toda a manutenção. Tudo que for feito durante 10 anos, só em troca dele usar aquele barracão que, infelizmente, não está servindo para nada. Com relação às empresas próximas à Vila Promessa, foi aprovado em 2011 aqui a doação de terrenos para 11 pequenas empresas naquela região da Vila Promessa e Campos Elíseos, onde melhorou e muito aquela região, e gerando emprego para as pessoas que moram ali. E agora, próximo aqui da Santa Luzia, onde é o novo tiro de guerra, também já deve ter 4 ou 5 barracões lá sendo construídos, dando emprego para o povo, e tem a contrapartida, todos pagaram a contrapartida, aí vai lá, é coisa que nunca aconteceu em outros governos, foi contrapartida, a contrapartida de empresário, aí vai lá o repórter falar que doou terreno para os amigos do prefeito. Agora, eu quero dar um recado aqui para as pessoas que fez comentário sobre o que o repórter falou, que antes de ir lá fazer o comentário e falar que é um absurdo, vai lá perguntar para os vizinhos lá da estação, se melhorou ou não, vai lá perguntar para os empresários lá qual a contrapartida que eles deram, quanto emprego está gerando, para depois fazer comentário. Absurdo! Não é isso que o repórter falou, não. Absurdo é esse povo que comentou que a maioria votou no Bolsonaro, sabendo que o povo está passando fome, na fila pedindo osso, sem ter dinheiro para pôr gasolina no tanque do carro e da moto, que é R$8 o litro, 1 litro de óleo de soja, R$12, 1 quilo de carne, R$50, pó de café, R$38, e esse povo está defendendo o Bolsonaro. Eles tinham que fazer 2 coisas. Para saber se o repórter falou a verdade ou não, ir lá na estação e conversar com os vizinhos, vai lá na pizzaria do Rogerinho lá e pergunta para ele o que ele achou da reforma, e lá conversar com os empresários. E para falar isso, para saber se eu estou falando a verdade ou mentira sobre esse governo desastroso, é só ir lá no supermercado e olhar o preço das coisas. Vai lá na bomba de gasolina,
Vai lá no supermercado, lá, tira foto lá do preço do pó de café, da carne, do arroz, do feijão e do óleo. Eu vou te falar uma coisa para você, Eugênio Daniel. Muitos fazendeiros, muitos ricos batem no peito que é Bolsonaro porque aumentou o preço da soja e do milho e de outro, né? Mas eu vou falar, ainda está errado ainda, porque eu vi uma pessoa comentando um dia que quando o saco de milho era R$40, eles tinham mais lucro que hoje que é 100, porque o saco de adubo era 70, agora é 300. Mas o rico faz o que quiser. Se o rico quiser falar bem do Bolsonaro, é problema dele. Agora, pobre falar bem do Bolsonaro, já, vai me desculpar. Vai me desculpar. É um absurdo, né, Ratinho? É um absurdo. Porque eu tenho certeza absoluta e desafio qualquer trabalhador provar para mim que o salário dele no final do mês, quem ganha de R$1.000 até R$2.000, se está sobrando um centavo. Eu desafio. Eu desafio ele a chegar agora, a partir de que no governo Lula e da Dilma, eles compraram carro, comprou moto, pôs aparelho nos dentes, pagou a escola particular para o filho. Eu desafio eles a fazer isso agora. Pare agora um tempo, deixa o seu carro na garagem e compra outro. Vamos ver se vocês compram daqui para frente. Vamos ver se sobra dinheiro do supermercado, da farmácia e do açougue para eles comprar qualquer coisa que seja. Não sobra comprar nem roupa. Nem roupa está sobrando para comprar. É um absurdo. Nunca vi a pessoa torcer contra si próprio, Jair. Como que a pessoa para ser contra ele mesmo? Como que a pessoa vai apoiar um governo que está prejudicando ele? Um governo que o trabalhador, se for preciso comprar um saco de cimento para reformar um banheiro, ele não tem dinheiro. Né, Paulinho? Então, o Paulinho do Assalto, que eu sempre citei. O Paulinho do Assalto tem uma das melhores casas do Jardim São Carlos. A casa dele vale mais de R$1 milhão. Ele construiu ela em 2004. Quando ele construiu, o personalato mais barato era R$180, não era, Paulinho? R$180. Hoje, apesar de não estar muito bom, você acha o personalato por R$20. Na época da Dilma, você achava por 10. E antes, quando a direita governava, Jair, o personalato mais barato era R$180 o metro. Pobre não colocava um piso personalizado na casa nem no sonho. Nem no sonho. Agora, hoje, você está vendo a situação com o país. Eu não vou nem falar das bobagens que esse homem fala. Eu não vou falar do ouro que ele está dando para os pastores. Não vou falar de corrupção, não. Quer dizer, é tudo ladrão. Não me importa se ele é ladrão ou não. Eu quero saber do povo que não está comendo, o povo está na fila e implorando para ganhar um osso para fazer uma sopa. Pelo amor de Deus, trabalhador, crie vergonha na cara e pare de defender esse homem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Guim, parabéns. Eu queria aqui, primeiramente, agradecer, como sempre, a presença do Antônio Carlos e Yolanda, e em nome da minha secretária, da minha assessora, a Gislene, cumprimentar a todos. Achou bom, hein, Gi? Antônio Carlos e Yolanda, o Rodolfo Chaib que está aí, Pedro da Itapuã, qual que é os outros secretários? A Yolanda, o Pedro... Quem que é esse? Está de máscara? Ah, Roberto, você está de máscara aí, Roberto. Já comentei o Rodolfo, comentei a todos aqui. Quem mais? Então, isso é muito importante, a presença de vocês aqui, o Lobão. Está tudo aí, né? Agradecer hoje aqui, de antemão, dar as boas-vindas para o prefeito Fábio. Né, Paulinho? Primeiro dia de governo. E agradecer ao Tuca, que hoje coordena aí esse trabalho maravilhoso lá em parceria com a PAC, com a doutora Ayla, que tem feito um trabalho de dar inveja, né, Paulinho? Hoje eu estive lá na Vila Betânia, semana passada ele foi lá, arrumou lá, agradecer a Yolanda, com o Nivaldo, que foi o pedreiro que fez lá, Antônio Carlos, a todos lá, o Elias, quando eu vou sempre lá na obras, é com muita alegria que eles me recebem lá, e todos os funcionários lá da obra. Muito obrigado aí pelo carinho, respeito que vocês têm com a gente. E agradecer a Yolanda aí, em especial, que aquela questão lá do bairro do Goiânia, na Jornada Cunha Basta ali. Yolanda, que a galeria foi toda arrumada, Antônio Carlos, ficou bom. O Nivaldo estava lá, bati um papo com o pedreiro lá. Tuca colocou o pessoal na quinta-feira para começar. Eu pedi para ele fazer ali em volta na União ali, porque estava tendo uma sapeixe grande lá, que já estava dando até para subindo assim, tá passando para cima do muro. Então, ficou muito boa lá, e hoje eles começaram na Bortoledo Lopes, fui de manhãzinha lá, tirei umas fotografias, Isabela, mostra para mim o pessoal trabalhando. Foi um pedido de todos os moradores, através de um grupo de moradores da Vila Betânia, que eu participo lá, o pessoal hoje de manhãzinha lá, Paulinho, ó, será 8 e pouquinho da manhã, Antônio Carlos, estava o pessoal trabalhando, varrendo,
Olha lá, capinando a rua. É, vai ser feito toda a Vila Betânia. Toda. Olha que bonito. Tem mais alguma foto, Isabela? Ah, esse aí é a galeria lá onde o Nivaldo fez o serviço lá. Tá Paraná com um buraco grande lá. O pessoal ficou muito satisfeito. Mandou agradecer. A gente tem que agradecer muito a esse pessoal que trabalha, né, Paulinho? Dá o duro, rapaz, um sol quente. E lá na Alegria, seu Nivaldo, fazendo o serviço lá, Yolanda. Então, parabéns aí. Parabéns ao Tuca, que está sempre atendendo. Sempre que eu liguei para o Tuca, ele está atendendo. Então, vai ser feito em todo o bairro da Vila Betânia. Então, acho que o Tuca hoje, falei com ele de manhã, ele acha que até quarta-feira já está todo o bairro Vila Betânia lá, feito o serviço. Então, está aí aos moradores do bairro Vila Betânia. Hoje eu recebi várias mensagens no grupo dos moradores lá, parabenizando. Eu falei, gente, tem que parabenizar. É quem faz o serviço, nós estamos aqui para isso. Né, Paulinho? Não fazemos mais que a nossa obrigação. Nada mais do que a nossa obrigação. Nós temos que, às vezes, pedir, cobrar, e eu entendo que é tudo complicado. O serviço público ele tem uma morosidade, às vezes, até mesmo por uma peça. Mas fui lá hoje, satisfeito, suas maquininhas estão só fazendo barulho, Zé Rubi. Zé Rubi está dormindo já não, né? E pedir a Deus para que ilumine o Luizinho aí durante essa caminhada, dele de agora para frente, né, como pré-candidato, o Luciano Solar, a vereadora Cátia Goiatá também, candidata a deputada federal, né, pré-candidata, ao Braz, que é pré-candidato, que Deus, espero que vocês consigam o objetivo. É, às vezes ainda surge mais algum e tá vindo, acho que a cada dia é dois, três. Celininha, acho que deve ser também, não sei mais quem vai ser aí.
Estadual
não, estadual se for Brasil, federal, né?
Tudo federal.
Beleza, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, acho que só isso mesmo. Tem bastante, agradecer o Matheus lá que está fazendo um trabalho interessante demais com os pescadores, né, Tony Rose? Tanto que, né, os pescadores recebendo os coletes e ali todo mundo com a felicidade, isso é trabalho, tem que trabalhar mesmo. Vamos prosseguir nossa reunião aqui, na paz de Deus. Solicito ao segundo secretário vereador do Centro Sul, que por gentileza faça leitura dos projetos apresentados e dos pareceres. Já tem uns aí que estão até comprando terno já, para ir para Brasília.
Já tem dois já. Apresentação de projetos. De iniciativa do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2022, de autoria do presidente Jaime Daniel, que concede título de cidadão honorário ao senhor Júlio César Ribeiro. Apresentação de pareceres. Não, é esse aqui mesmo. É, Júlio César Ribeiro. Apresentação de pareceres. Leitura de parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Legislação e redação final, relatório. Encaminhamos à mesa diretora, com fulcro no artigo 120 da Resolução número 4, de 14 de dezembro de 2016, novo regimento interno dessa Casa Legislativa, o projeto de lei número 3/2022, que altera a lei municipal que dispõe sobre a aprovação de loteamentos fechados condominiais para a formação de chacras ou sítios de recreio localizado em zona rural e da outras providências. Apresentado no dia 21/2/2022, em tramitação ordinária. Os membros da CCLJRF reuniram-se nessa casa no dia 29 de março de 2022, às 9 da manhã, para a apreciação do projeto de lei número 3/2022, entre outras proposições. Pessoal, eu vou pedir autorização, se os nobres edis me permitirem, de resumir algumas informações que são óbvias, né, como, por exemplo, quem, né, são os membros, que isso tudo sempre se repete aqui. Tá? Pode ser? E aí, qualquer dúvida, podem pedir que eu leio por completo tudo. Conforme mensagem número 13, de 16 de fevereiro de 2022, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, a proposição em análise pretende obter autorização legislativa para que o prefeito municipal possa promover modificações na Lei Municipal 3.137, 22 de setembro de 99, que dispõe sobre a aprovação de loteamentos fechados. Segundo o chefe do Executivo, a necessidade da demanda pertine a uma melhor adequação e viabilidade da lei municipal que trata da aprovação dos loteamentos localizados na zona rural do município, no que se refere à finalidade da propriedade, permitindo aos condomínios a melhor forma de exploração do direito de propriedade e do uso do solo. Relata que a alteração da metragem prevista no artigo 5 da Lei nº 3.137, de 1999, através da Lei Municipal 5.116, de 16 de dezembro de 2021, verificou-se a necessidade de outras alterações, por questões técnicas de engenharia. Feito o relatório, passamos aos comentários pertinentes. Fundamentação. A Constituição Federal de 1988 atribui competência aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, em seu artigo 30, inciso 1º, que estabelece o seguinte. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A Lei Orgânica Municipal dispõe que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, o que preceitua o artigo 11. Artigo 11. Ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente. Uma lei deve ser aplicada até que seja modificada ou revogada por outro. Este princípio está no artigo 2º da Lei de Introdução do Código Civil, que assim estabelece. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor que até que outra a modifique ou revogue. Conforme os ensinamentos... Pessoal, vou pular um pouquinho dessa fundamentação aqui, porque ela é muito teórica, né, para a galera do direito. E vou dar prosseguimento aqui. A proposição e análise trata-se da modificação de uma lei por outra. Pretende-se obter autorização legislativa para promover alterações nas redações dos incisos 2, 3, alíneas B, C e D, artigo 6 e 7, do artigo, parágrafo 6º e 7º do artigo 7º, da Lei Municipal número 3.137, 22 de dezembro de 99, além de modificar também a redação da linha C do parágrafo único do artigo 16 da citada norma municipal. Como se pode observar, já existem outras leis que alteram a Lei Municipal nº 3.137, Lei 3.163, de 24 de março de 2000, Lei 4.918, de 20 de dezembro de 2029, Lei 5.073, de 2 de dezembro de 2021. Importante observar que o inciso 1º do artigo 7º do projeto, em análise, foi alterado anteriormente pela Lei 4.918, de 20 de novembro de 2019. Portanto, sugerimos a emenda abaixo transcrita para manter a redação do citado dispositivo no projeto de Lei 13/2022 e revogar a mencionada lei para evitar que ambos tratem da mesma matéria a fim de adequar a proposição à melhor técnica legislativa. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos pela aprovação da Lei nº 13/2022, contudo, sugerimos a emenda abaixo transcrita. Emenda modificativa. O artigo 5º do projeto de Lei nº 13/2022 passará a viger com a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 4.918, de 20 de dezembro de 2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que o retorne à CCLJRF para que lhe seja dada a respectiva redação final. Sala de reuniões, 29 de março de 2022.
Solicito para ser verbal da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao seguinte projeto. Projeto de Lei nº 13/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal que dispõe sobre a aprovação de loteamentos fechados condominiais para a formação de chácaras ou sítios de recreio localizado em zona rural e da outras providências. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Suelene de Paula.
Pela tramitação.
Discussão e votação de proposições. Passemos à discussão e votação de proposições em um único turno. A. Emendas. Emenda de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, seguinte projeto. Emenda modificativa ao projeto de lei nº 13/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal que dispõe sobre a aprovação de loteamentos fechados condominiais para a formação de chácaras ou sítios de recreio localizado em zona rural e da outras providências. Primeira emenda modificativa, artigo 5º do projeto de lei número 13/2022, passará a viger com a seguinte redação.
Artigo 5º desta lei entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial à Lei Municipal número 4.918, de 20 de dezembro de 2019. Está em única discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentados.
Requerimento número 32/2022, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto: requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe algum projeto de informatização através da implantação de sistema de gerenciamento com o objetivo de facilitar a identificação e localização de jazigos e de sepultados nos cemitérios municipais? 2. Há possibilidade de implantar um sistema de informatização nos cemitérios que permita aos cidadãos a realização de consulta pública por meio de aplicativos, com o intuito de facilitar a localização de jazigos e de pessoas sepultadas? 3. Existe algum projeto de revitalização do cemitério municipal e ampliação no quadro efetivo de funcionários para a realização do trabalho de mapeamento, cadastramento das informações e ou capacitação dos servidores para desenvolvimento desse trabalho?
Está em discussão. Está em discussão o requerimento?
Está, por favor.
A palavra, presidente. Vereadora Tereza Suelene.
Com a sua permissão, esse requerimento, o intuito dele é que volte a atenção referente à condição que o cemitério se encontra. Nós moramos numa cidade grande, nós temos mais de 80 mil habitantes, fora a população itinerante, e passou da hora de informatizar o cemitério. Então, eu estive lá conversando com o Kaique, me atendeu muito bem, e eu verifiquei os arquivos, são envelopes derretendo, livros todos danificados, muitas notificações não se vê mais, presidente, e a situação está feia. Quanto à informação e procura por parentes que estão sepultados é quase impossível. Tem muitas pessoas que até perderam o jazigo dos familiares, inclusive eu. Perdi dois, não encontro mais nos cemitérios. E também eu tenho voltado minha atenção para todos os setores ali desse cemitério, que é uma grande cobrança da população. E a população reclama muito quanto limpeza, que todos nós vereadores aqui temos pedido, quanto à Câmara de Vigilância, já fiz um requerimento sobre isso ano passado, logo no início da minha vereança. E a fiscalização continua, referente à reforma também do velório, e agora essas documentações que se encontram danificadas e numa situação muito ruim. Então, esse requerimento foi no intuito de estar melhorando essa situação e que o Executivo, o presidente, juntamente com o senhor aí, que envie esse requerimento a competência para que seja tomada providências quanto a essa situação. Muito obrigada.
Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Minha bateria deu problema aqui, só um instante. Não, acho que vai dar tempo. São as moções agora, né, senhor presidente? Ah, tá. Requerimento? Não, já foi, não foi esse?
Não,
Ah, tá. Não, achei que tinha outro requerimento. Moções. Moção número 33/22, de autoria de todos os vereadores. Assunto: moção de apoio à greve da educação na luta pelo pagamento do reajuste do piso salarial de 2022.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Moção 34/22, de autoria do vereador Brás Fernando da Silva. Assunto: moção de pesar à família da senhora Vicentina Rodrigues Bento, em decorrência do seu falecimento em 30/3 de 2022.
Está em discussão, moção? Pode pedir, vereador, no microfone a palavra, fica mais fácil.
Presidente, essa moção de pesar aqui foi para a senhora Vicentina Rodrigues Bento, a mãe do Beto aqui, do Sérgio, servidor público, 35 anos da prefeitura, né? Uma mulher guerreira, trabalhou muito, mãe de dois filhos, Deus quis assim, né? E ela foi morar no céu do lado de Deus, Todo-Poderoso, né? E o momento dela, ela ficou 15 dias acamada, né, Sérgio? Aí Deus quis assim, Deus levou ela.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Eu queria, vereador, se pudesse incluir meu nome nessa moção. Ana Vicentina, uma pessoa maravilhosa, pessoa que eu conheci há muito tempo, vizinha, mãe do Sérgio aqui, mãe do Marcelo Bento, esposa do Zé Bento, uma pessoa boa, infelizmente nos deixou no final da semana passada.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos.
Moção 35 de 2022, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Assunto, moção de congratulações e aplauso ao senhor Rosano de Oliveira, prefeito do município de Coqueiral, pela relevante iniciativa de distribuição de kits de higiene íntima para meninas em situação de vulnerabilidade social.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 13/2022 de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal que dispõe sobre a aprovação de loteamentos fechados condominiais para a formação de chacras ou sítios de recreio localizados em zona rural e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Antes de passar para as considerações finais aqui, eu queria aqui, junto com todos os vereadores aqui, parabenizar nosso querido companheiro, amigo Antônio Carlos, pelo seu aniversário, Antônio Carlos.
Parabéns,
viu? Parabéns. Tudo puxa saco aqui, Antônio Carlos. Pode esperar amanhã cedo no gabinete, que está todo mundo lá. Hein? Coquetel depois, eu estou em casa. A roupa também está de brincadeira, hein? Você já está querendo ir? Parte finais, considerações finais. Queria aproveitar e mandar um abraço para o Rodrigo Alexandre, que está assistindo também lá. O professor Eliassim, que acompanha todas as reuniões lá também, Gui. Professor Eliassim, está sempre lá. Considerações finais, pronunciamento dos vereadores, é dado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Com a palavra, vereador Dunga.
Não poderia deixar de agradecer a Alexandra, a minha ex-assessora, né, que não está mais com a gente, a Lê, né, a Índia, como eu a chamava, tenho o maior carinho e admiração por ela. Ela não está aqui. Então, Alexandra, minha gratidão por tudo que você fez, me ajudou, por você ser uma menina tão batalhadora. O mundo é pequeno para você, tá? Você vai conseguir todos os seus objetivos. E também dar boas-vindas a Nerilane, né, a Tuca, que já está trabalhando comigo. E vamos caminhar, vamos avançar. Obrigado por tudo.
Mais algum vereador que nos manifestar? Vereadora Tereza, com a palavra.
Presidente, eu quero estar pedindo aqui desculpas às mães das crianças com transtorno do espectro autista, que eu fui convidada para comparecer na caminhada, mas infelizmente eu tive outro compromisso. Mas eu deixo aqui o meu apoio a todos vocês, e eu estou aqui junto com vocês, voltada para a necessidade dessas crianças. E pode contar comigo. E me procurar também, se caso necessitar de alguma coisa que esteja dentro das minhas possibilidades. Quero também agradecer, vou aproveitar e agradecer hoje, porque tudo que nós devemos fazer hoje não podemos deixar para amanhã. A todas as secretarias que me atendeu em todas as minhas solicitações que fiz, né, o Pedrinho, o Dionísio, o Lobão, né, o Antônio Carlos, a Yolanda, fica aqui a minha gratidão mesmo por todos vocês, por todo o funcionalismo dessa casa e de todo o município. Muito obrigado.
Obrigada, vereadora. Eu queria também aqui agradecer o convite que eu tive, também lá do pessoal da caminhada, as mães, né, e pais que participaram no sábado. Infelizmente, não teve como eu ir, devido aqui à posse do novo prefeito, o Fábio. Então, não deu para ir, mas eu tive notícias, né, que foi um sucesso, né, e é mais que merecido a luta pela igualdade, pelos direitos de todos os seus filhos. Queria parabenizar também aqui, teve o final do campeonato agora no domingo. Parabenizar primeiro o nosso secretário Luciano Arara, que realmente mostrou por que veio, está fazendo um belo trabalho à frente da Secretaria de Esporte. E houve, né, esse jogo, aconteceu esse jogo no domingo, às 10 horas da manhã. O time daqui, o Alvorada, parabenizar eles pelo segundo lugar, porque competição é assim, né, Dunga? Um tem que ganhar. E foi um belo jogo. E parabenizar o time de Fama, que foi campeão também aqui no domingo. Isso é muito importante. Né, porque ficou em segundo lugar, né? A gente vê ali nos olhos dos atletas ali que fica meio um pouco triste. Gente, mas está no caminho certo, é isso aí, tem que participar. Foi um grande jogo, né? Em dois momentos, ou três momentos que deram lá uma falha, aí aconteceu os gols para o time de Fama. Mas é isso aí, competir faz parte. E hoje ficou domingo, ficou em segundo lugar, mas no próximo campeonato pode ficar em primeiro. Uma palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Eu quero agradecer, Yolanda, sobre a questão hoje às 11 horas, aí eu com você, o Fabinho. Graças a Deus solucionamos lá o caso da travessinha, né? Estava meio complicado, mas deu tudo certo, né? Te agradecer muito o seu empenho, né? Deixar o agradecimento aí para o novo prefeito, Fabinho, que também esteve lá comigo, com você. Deu tudo certo, a liberação também. Agradecer ao doutor Antônio Carlos Esteve, que também não mediu esforços. E graças a Deus vai ser solucionado, né? E pedi, Yolanda, que você pudesse falar com a Elias, voltar lá em Gaspalope e refazer aquele pedacinho que vocês fez lá para mim. E parece que ficou dele voltar lá e não deu para voltar. Se você puder pedir para o Elias voltar lá ainda essa semana, para terminar, lá no finalzinho da rua Claudino Machado. Ok? Muito obrigado.
Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos. Yolanda, eu preciso falar com você.